acho que a gente também não vai se estender muito, mas só mais que eu acabei fazendo uma, comecei uma pergunta e puxei a outra, a segunda pergunta. A primeira é a relação com os professores nesse período, como que se deu? Porque óbvio que foi na sequência, teve um apoio, mas conta um pouquinho de como foi esse.
Olha,
teve professor que dormiu na ocupação? Não.
Teve. Agora, tanto quanto o corpo discente, o corpo docente também era absolutamente maluco. Maluco no sentido que você tinha pessoas sérias e tinha pessoas não sérias que davam aula. E os motivos de apoiar ou não o movimento ia desde posição política, claro, até mesmo por posições acadêmicas, apesar de uma posição política contraditória, apoiou o movimento. Você pega o caso da Valdisa Camargo Guarnieri, onde o único objetivo que ela tinha é que ela vislumbrou a possibilidade de reestruturação da Fundação pela ocupação. A posição política dela, até porque ela vinha da diretoria anterior, era completamente contrária. Ela tinha uma relação com a profissão, ela era museóloga de... Ela era mulher do Camargo Guarnieri. Ela tinha uma posição como museóloga, uma respeitabilidade, um reconhecimento como museóloga, que superou o posicionamento político dela. Você tinha professores que apoiaram por absoluta falta do que fazer. Se tinha Lupin lá no corpo discente, tinha Lupin também no corpo discente. E que, na realidade, ele precisava de lugares para se divertir, beber, etc, etc. Até posições políticas claramente definidas. Né? Agora, apesar do relativo apoio do corpo discente, nós nunca caminhamos exatamente juntos. Nós tínhamos contradições, e essas contradições passavam tanto pelas questões financeiras, óbvio, eles queriam aumento, a relação que eles tinham com a fundação era funcional, a nossa era acadêmica. Tá? Quando você fica 3 meses sem receber salário, a barriga começa Então, apesar de ter definido estratégias conjuntas várias vezes, isso não ocorreu. O próprio processo que eles abriram na promotoria pública, na curadoria de fundações, era contrário aos nossos interesses na época.
Uma pergunta. Os pós, nesse período, como eles se comportavam?
Os pós-graduados, a pós-graduação nessa época
era pequena, então
era pequena e era absolutamente folclórica, a ponto de a gente ter um professor Antônio Rubo Miller, que promovia o Chá das Cinco, onde a sala da pós-graduação era a sala de baixo e tinha uma plaquinha na sala, entrada e saída. As mulheres não podiam ir de saia, tinha um reloginho onde contava o tempo. A Irene
conta histórias.
Nós temos aqui teses sobre os moranguinhos do Tanaka em Atibaia. A pós-graduação não existia. Era folclórica. Funcionava como uma confraria de pessoas,
tinha papel político. Aparentemente, mas aparentemente, fachada.
Fachada.
Porque em uma das atas.
Verbas, privilégio,
Uma
das atas de conselho, só adicionar isso, que é uma fala do próprio Rubo Miller, numa das atas. Ele agradecendo ao Jarbas, né, e ao Ministério da Educação, com quem já a FESPSP já tinha uma parceria de longa data, dando formação para censores.
O Rubo Miller, na realidade, ele era um lunático. Eu não sei como classificar o Rubo Miller. Ele se formou na escola, teve toda a vida acadêmica dele dentro da escola. Até por antiguidade, ele se tornou um próprio da escola, um laranja conseguia, verbas, conseguia uma série de coisas. A escola pós-graduada servia também para transferência de recursos.
Sim.
E ele assinava sem o menor pudor, sem... enquanto deixassem ele promover o chá das cinco. Não teria problema. E professores absolutamente folclóricos. Aí acho que a Irene pode
contar melhor. Né?
Pode contar melhor. A Irene foi uma das professoras que dormiu na fundação. Se eu não me engano, ela dormiu na fundação. Sim. Desde o primeiro momento, ela apoiou incondicionalmente o movimento. Com críticas, óbvio, né?
Uhum.
Nem tudo que acontecia era, como eu diria, regular.
Os professores, eles eram meio assim, até... Acho que o Beto até foi mais assim... Elaborou mais a questão, mas eles foram muito assim distantes, Beto. Eles não tinham...
Eles tinham interesses absolutamente...
Tanto que saíram quase todos com a nova diretoria, foram...
Sim,
até porque academicamente eles não serviam para o que eu falei, eram lucros, eu não estava querendo chamar, mas você tinha um...
Teve um processo de provão, não foi? Com o Gabriel, ou com o pessoal do Gabriel Con, já eles fizeram.
É, porque você tinha que demitir esses professores. A gente tinha um professor de ciência política que se declarava grande mentor do Brizola e do Gonzalez. Ele criou a social-democracia na Europa.
Quem?
O Clóvis.
Ah, é o Clóvis. Clóvis Caparaó.
Ele não chegou, porque ele chegou atrasado. Na realidade, ele iria para Caparaó. Só que ele chegou atrasado e...
Não foi, não pegou.
Ficou como base de apoio.
Ficou como base de apoio. Mas era um lunático, dava aula bêbado, era comum dar aula bêbado na escola.
Sérios transtornos mentais, pelo que você descreve. Né?
Olha, a gente tinha transtornos mentais, a gente tinha transtornos morais, a gente tinha transtornos acadêmicos.
Transtornos políticos.
Vários transtornos políticos.
Vocês lembram, já que estão falando dos professores, vocês lembram da Elda Bolota?
Barraco.
Elda Bolota Barraco.
A Elda, por exemplo, é uma figura. A Elda era fascista de coração.
Uhum.
Ela, inclusive, tinha parentesco nisso. Era uma coisa maluca. Só que, por incrível que pareça, apesar da postura, e ela era fascista, apesar da postura, foi uma das professoras que apoiaram o movimento.
A Elda Bolota apoiou
o movimento. A Elda Bolota Barraco.
Tá? Segundo matérias, antes, né? Ela estava na USP e foi ela responsável por apagar os registros do Vladimir Herzog, né? Na USP. Apagar a branquinha.
Ela apoiou. Ela não dormiu aqui. Ela não fez declarações. Mas ela tinha realmente esperança que o movimento dos alunos conseguisse recuperar uma posição mais ou menos parecida com a da Valdiza.
Uhum.
Ela não via um cenário muito bom e, assim, pelo menos está sendo feito alguma coisa. E daqui vai sair uma coisa melhor do que, do que era. Tá? Você tinha uma professora que foi deletéria, teve uma participação deletéria, uma ação muito deletéria, foi a Eva...
Bom? Eva Maria Lacatos?
Eva Maria Lacatos.
Ah, Eva Maria.
Tá? Essa era ligada à direita, era ligada à Fiesp na época, e fez algumas declarações. Isso aqui era antes de maconheiro, de puta, de etc, etc. E que a escola de sociologia era uma questão de saúde pública.
Saúde?
Cara,
nós tivemos alunos que fizeram isso também. Tá? Teve uma aluna que foi ao Bandeira Lins dizendo que a formação moral dela não permitia que ela estudasse nessa formação.
Fábio Fleming?
Também ligado ao CCC.
Também ligado ao CCC.
Fábio Fleming era um que ficava ameaçando a ocupação, a invasão da escola o tempo todo.
Passava com carro.
Foi o Fábio Fleming que estava na briga?
Eu acho que o Fábio Fleming foi, esse, ele foi candidato a vereador na época.
Ele era muito rico, né?
Era.
Ele conta que ele chegava num carro suntuoso.
Mas todos eles. Aliás, a direita gosta de ostentação, né?
Pompa, né?
É, se eu não me engano, foi o Fábio Fleming que brigou com o Cordeiro. Você lembra dessa briga?
Não lembro, velho.
Que se pegaram 10 pessoas. 10 pessoas rolando a escada. Oi.
Uau.
Oi, eu posso te ligar daqui a pouco? Eu estou numa reunião.
Que mais?
Tá bom? Daqui a pouco eu te ligo. Na sociologia política.
Pode que isso foi o Flávio Fleming, você sabe?
Daqui a pouco acaba.
Não sei o que deu.
Tá bom?
Mas ele conta que ele também estava envolvido nos atentados à bomba.
Atentados
à bomba. Tava. Eu lembro, porque ele foi candidato a vereador e ele veio fazer um debate aqui.
Foi ele que veio. Pelo que a Irene conta, era uma figura muito, muito caricata, né?
Eu achava que ele estudava aqui, não chegou a estudar, não?
Então, não, segundo a Irene, sim.
É,
segundo a Irene, ele foi estudante daqui. É. Chegava ele e a namorada. De carro, sentavam na aula. A namorada, ela disse que era até que tranquila, mas ele...
Ele era...
Era casca grossa.
Ele vinha com sangue no olho.
É.
Se eu não me engano, a essa briga com
o Cordeiro,
que entrou, na realidade não foi entre ele e o Cordeiro, acho que foi entre ele, eu não me lembro se foi ele. Mas foi uma briga com... Esse era um vereador do PT, PT de Carapicuíba, que era aluno da fundação. A discussão começa lá em cima e vai para a porrada. Aí cada grupo resolve que... E eles queriam colocar a gente para fora e não vai colocar. Eu me lembro que na escada rolaram umas 10 pessoas brigando.
Isso na ocupação já.
Desceu aquele bolo de gente engruvinhado rolando a escada.
E eles foram literalmente colocados para fora daqui.
Caramba.
A história da invasão começa depois disso. Eles passavam com o carro, vamos invadir, vamos dar tiro,
Nunca teve atentado com tiro?
Não.
Durante a ocupação não houve atentado com tiro. E tem uma curiosidade, durante a década de 90, de 2000, aqui, o período que eu estudei aqui, muitas pessoas, tinha muita gente ligada a sindicato, pessoas ligadas a partido político de esquerda, tinha até um outro tucano, sempre aparece. Hoje tem, por exemplo, dois aí que falam, eu sou da juventude tucana, sempre vai ter esse povo aqui. Mas muita gente, algumas pessoas ligadas ao movimento punk estudaram aqui durante a década de 2000 e tinha algumas pessoas do movimento anarquista. Inclusive o primeiro encontro do movimento autônomo, se eu não me engano foi em 2003, houve um encontro aqui onde juntou as pessoas que estavam naquele período fazendo, seja articulações via centro de mídia independente ou outros grupos. Aqui nesse período que vocês estudaram aqui, tinham pessoas ligadas ao movimento autonomista, aos anarquistas?
Olha, a composição da escola, como eu disse, incluía um percentual bastante significativo de lupo. E quando eu chamo lupo, são pessoas desocupadas, pessoas que, algumas que sequer alunos eram.
Mas eram frequentadores.
Mas eram frequentadores. A gente tinha alguns frequentadores famosos. Como era o nome daquele bêbado?
O Rui.
É. A gente, por exemplo, tinha um bêbado, de rua, que assistia às aulas.
Sim.
Tá? A gente tinha alguns travestis, que na época isso aqui era...
Sim.
Tinha muito travesti que assistiam às aulas. E a composição tinha muito lupo. Lupen, o que eu chamo de lupo, o que eu qualifico como lupo. Alguém... sem uma função econômica na sociedade, são pessoas
categoria marxista.
Sem um posicionamento político claro, que dentro de uma escola politizada, a alternativa era se declarar anarquista.
Entendi.
É mais fácil. Olha, eu sou anarquista, então eu faço qualquer porra que der.
Tá.
Quando na realidade não tinha posição política absolutamente nenhuma. Você tinha algumas pessoas que esses eram anarquistas, mas eram. O que eu me lembro, duas pessoas.
Tá? Tinha um eles, que era bem articulado,
bem articulado, Paulinho, né? Mas esses eram anarquistas por ideologia. Existia uma função, existia uma militância. O resto.
Só dois, então, de fato.
Que, eu não me lembro, não.
Sim,
posso afirmar
dois. Você se lembra.
Mas era uma minoria.
Mas ele era líder, o Paulinho era líder. Era.
Muito dele se. Esse lupesinato se articulava. Tá? Causava brigas. Você nunca sabia o que eles iam fazer na realidade. Né? E na realidade, no período da ocupação, eles estavam basicamente no bar. Eles iam para a escola dormir, alguns porque não tinham de dormir. Tá? Ou até por uma questão econômica, tinha muita gente do ABC.
Ou morava longe,
já ficava por
ficava
aqui.
Ficava por aqui mesmo, ao invés de voltar para
casa. Dormir e comer esses dias.
Quê?
Tinham de dormir e comer esses dias.
Entendi, verdade.
Agora, você disse que era o Fábio Fleming que aparecia. Tem uma das matérias de jornal, segundo o Ricardo Ribeiro. Era alguém que era diretor também, era diretor, da,
diretor também.
Do Centro Acadêmico, membro
da Ocupação Zusa, da Estúdio. Não era o
Velho Zusa.
Velho Zusa.
Diretor do Centro Acadêmico.
Diz ele em uma das matérias que o Alexandre Nojosa aparecia acompanhado de um tal de Roberto Tantini, rondando o casarão. E aí o Roberto Tantini com...
arma em punho.
Com arma em punho.
O Fleming andava armado também. Uhum. Arma em punho era uma prática comum.
Sim.
Não houve tiro. Não houve sequer ameaça empunhar a arma, né? Ameaça com a arma, isso não. Realmente não houve. Se eu não me engano, o Ricardo, ele se pegou de pau com alguém. Um deles, eu não me lembro quem foi. Eu não me lembro exatamente, mas parece que houve uma briga.
Sim.
Vocês mantêm contato com esses membros da direção? Ou com pessoas que vocês imaginam que possam ter fotos? Que
olha,
ter
uma coisa que eu gostaria de pedir para vocês, inclusive, era, se fosse possível, pegar uma lista dos alunos dessa época, desse período, que, bom, interessa pessoalmente para mim, para ter contato com essas pessoas, né?
Quem está vivo ainda?
Quem está vivo, quem não está... até para conseguir mais informações. Né? Acho que eu estou dando uma visão muito particular, né? De quem estava no centro acadêmico, estava na direção do movimento. Tá? Eu acho que seria interessante ter a visão de quem não estava no movimento.
Sim.
Inclusive, de quem não concordava. Tinha várias pessoas que não concordavam com que a gente aquilo era coisa da esquerda.
Ele concordava até um momento, né, Beto? Depois, com toda essa...
Teve
uma adesão grande aí, né?
Teve
uma adesão grande.
Uma coisa que eu fiquei pensando que pode ser interessante é a gente tentar ver com o pessoal da gestão atual e eu dar uma olhada no arquivo. Mas eu me lembro que em 2005 e 2006, eu, Takahashi e outras pessoas, a gente vasculhou aquele arquivo
e
o que surgiu foi a pasta de recortes.
A gente já virou.
Olharam na biblioteca? Porque essa biblioteca ela passou por uma limpa.
Exato, uma parte dela foi para a Unicamp, não é isso?
Isso, outra parte foi para. E muita coisa foi jogada fora.
Recentemente ela sofreu um descarte monstruoso com o Dejaí. As doações de livros do ano 64 foram jogadas fora. Antes de fechar, estava aqui do lado.
Quando o prédio estava para construir e ele.
Olha,
mas
limpeza é um nome bom.
Não, mas mesmo quando já vi aqui, já vi o SEDOC no Pacaembu.
Mas não foi, ele descartou mesmo.
Então, mas talvez não sejam esses documentos.
Tomara que não.
Porque tinham dois caminhos que existia a possibilidade de onde estarem esses documentos. Um é aquele que você tinha me falado daquela vez, que tivesse com o centro acadêmico, como no centro acadêmico Não tá, e aí sucessivas, né, a gente está falando de 31 anos de gestão, pós-gestão, gestão.
De ausência de gestão.
De ausências de gestão e gestão de um lado ou de outro. Então, e aí o Júlio tinha dado a deixa do Ministério Público. De estar lá com
uma veranista. No processo pode ter
uma boa coisa.
Não é o processo todo. Tem muita coisa lá que.
E aí a dúvida nossa também era se. Porque o que acontece? Segundo o Júlio, a destituição, aí, a demissão desses 10 conselheiros e a diretoria executiva, ela tinha sido feita com um acordo.
Foi um acordo.
Senão a gente abre o processo. E aí, se não abrir o processo, essa documentação ela
é arquivada.
E depois de um tempo ela.
Mas quem veio destituir aqui foi uma reunião convocada pelo curador, o Bandeiralins, e ele veio com pedra no rim, ele não conseguia andar de dor. E mesmo assim ele veio, se encheu de remédio, veio e
queria mesmo.
Destituiu, foi aqui a reunião.
Foi aqui na casa. Eles não foram lá no
não
Ministério
foram lá.
Público.
Foi aqui.
Aí desceram as escadas, a gente estava todo mundo, os estudantes lá embaixo, eu lembro bem disso. Os conselheiros descendo a escada e todo mundo foi abraçar o Bandeiralins. E ele que relatou pra gente o que, que tinha acontecido.
Que imagem. Que pena que não tinham celulares na época. Seria um belo registro.
E foi a discussão foi essa. Saiu. O recado foi, saiam, que vai, se ficar, se resolver ficar,
o processo
vai para cima.
Uma surgem perguntas, né? Mas eu acho que talvez essa seja uma das últimas. A discussão com o Júlio Neves sobre o processo, ela se deu, porque é isso, né? Era um período de muita politização, né? Não era só uma
era um período de radicalização.
E por ele ter optado por essa estratégia mais de denúncia de fraude, de desvio de verba, do que uma denúncia, é uma célula do PCC, lá. Isso dentro do centro acadêmico dos diretores foi uma decisão simples ou rolou um...
Não, rolou muito estresse. Porque uma parte queria denunciar absolutamente tudo.
Fazer uma denúncia política mesmo, né?
E outra parte falava, olha, nós não seguramos a onda. Pura e simplesmente não dá para, em 1983, entrar em conflito com o CCC.
Figurou ainda.
Não dá. Ainda era um período onde se sequestrava, se matava e etc, etc. Né? Lógico que...
Numa intensidade menor,
mas o jogo estava na rua. A brincadeira continuava muito séria. Né? Tudo isso foi discutido várias vezes. O que vai ser denunciado, o que não vai ser colocado. E aí é um jogo de forças. Você vai na discussão, é o que eu falei. No processo, não tem tudo que a gente tinha. Tá? Acredito até que o critério de seleção da gente foi literalmente por nomes. É pegar a lista, tal nome tá citado. A gente consegue brigar com esse cara? Não consegue. Então, deixa para depois. Tá?
Essa questão de desvio de verba que vinha do MEC está nesse processo.
Está nesse processo. A questão de desvio de verba. Toda irregularidade administrativa e financeira está no processo. A parte política do dossiê que a gente foi filtrando. Achamos importante denunciar basicamente duas coisas. A questão do Congresso Anticomunista, que estava se organizando, eu não tinha essa informação que ele tinha acontecido. E a questão do desvio de verba para os contras da Nicarágua. A questão da transferência de verba que vinha do Instituto Evaldo Bulotti, passava pela fundação, ia para um outro instituto, e desse instituto era utilizado para compra de armas para os contras da Nicarágua. E na época a guerra da Nicarágua estava na ordem do dia. Tá? Nós tínhamos dentro da escola, inclusive, um comitê de apoio à Revolução do Caradense.
Eu lembro, Beto, eu lembro que teve uma ocasião que aqui em São Paulo estava tendo, acho que um congresso da UNE. Não sei se era da UNE, mas vieram estudantes do Brasil inteiro. E eles vieram para cá. A gente estava aqui em ocupação. Teve estudantes aqui que vieram dar um apoio. E nós denunciamos para eles uma parte, né, do dossiê. E tinha um grupo que era da Bahia, que conheciam esse instituto. Isso. E até ficaram impressionados.
Eles levaram o xerox.
Acho que levaram. Porque era baiano esse instituto.
Sim. O Instituto Evaldo Lott.
Evaldo Lott, é.
É, teve eleição. Teve dois eventos no ano onde a gente teve uma participação relativamente intensa. Uma foi a ocupação da reitoria da Unicamp, que a gente mandou representante, ocupamos a diretoria, e outro foi o congresso da UNE.
Foi o congresso da UNE mesmo, né? Teve. Foi muito legal. Porque naquela época a reconstrução, né, do movimento estudantil, tinha muita militância estudantil, né?
Sim.
Na época.
Quem deu muito apoio foi o Darcy Ribeiro. A gente foi procurar o Darcy Ribeiro, vice-governador do Rio. Passando, a gente foi, e o Darcy gostava de falar, a gente foi para o Rio, como era o nome daquela loira argentina que... Bom, a gente foi pro Rio para pedir o apoio do Darcy. Ele, na realidade, deu um depoimento para a gente de quase 2 dias, assim, direto, falando. E ainda levou a gente pro
Sambódromo.
O Sambódromo, estava tendo não sei o quê. A gente querendo ir embora, querendo...
Voltar para São Paulo.
Voltar para São Paulo e o bicho não parava de falar.
Rapaz. E... O Maurício Trautenberg tem um...
Ele escreveu
um texto.
Escreveu várias.
É bacana, inclusive.
É. Inclusive ele falando das cifras. Né?
É.
Oh, tá falando que tá devendo tanto, entrou tanto, gastou tanto em reforma.
Interessante. Eu queria falar uma coisa que o Florestan Fernandes me disse na noite que ele esteve aqui, que ninguém... É. Não sei se era bom até falar em golf isso aí. Eu lembro disso direitinho, eu era estudante e tal, e ele conversando com a gente, ali com os estudantes, ele falou assim que, olha, não sei de onde surgiu o contexto e tal, mas a frase, se eu lembro ele dizer pra gente que, olha, em política, às vezes é preciso mentir. Para gerar um fato político, pode mentir. Às vezes é preciso mentir. Ele falou isso, eu lembro disso direitinho. Foi até um ensinamento, né?
Aí só uma... Ah, desculpa, Anjo.
Não, eu ia lembrar que estiveram aqui o Azenha, ele era repórter, acho que da Globo, o Luiz Carlos Azenha, que é do blog Viomundo.
Sim.
Ele esteve aqui fazendo uma matéria, e esteve também o Florestan Filho, Florestan Fernandes Júnior, que também era de uma emissora. Eles vinham aqui, gravavam aqui. Naquele tempo, a relação com a imprensa era diferente. A gente que ia para a redação e éramos recebidos. Né? A gente ia muito na Folha de São Paulo. Era aberta a Folha.
Sim.
Não é? E a gente ia nas mesas, né, com os jornalistas
direto
lá.
Jornalista.
Direto com os jornalistas.
Que normalmente eram parceiros.
Eram
parceiros. Uhum. Né?
Hoje isso não tem mais.
Não, hoje não tem nem mais jornalista.
Nem mais jornalista.
Pega a mastiga do outro e joga, né?
Vai pronto lá, pega.
Agora.
Usa o Google Tradutor pra.
Já era, né?
Só uma última coisa. Roberto, você falou que depois do nosso papo você em casa buscou algumas coisas e encontrou documentos.
Algumas coisas, eu encaminho isso para vocês.
Tá, são documentos referentes à época.
Referentes à época, mas é muito pouca coisa, viu?
Tá.
Não é.
Nada substancial.
São coisas que
eu
tem
troco.
A ver com a época.
Eu troco com você.
A lista de alunos.
A lista de alunos.